tranquem as portas, fechem as janelas. Hoje aqui no Cine CBN. Halloween com Cibele Chacon, Elton Teles e eu, Marcelo Bugarelli. Sejam bem-vindos.
Olá.
Oi, nossa, depois dessa introdução.
Dá até altura, medo, né? Fala, medo. Né? Parecia aquele Boris Karloff, aquela Vincent Price, né? Bem, semana de Halloween é uma festa que chegou aqui no Brasil via cursinhos de inglês, praticamente, né? Sim. Por essa influência. Muitos brigam contra essa influência norte-americana.
Apropriação cultural,
um
pouco, né?
Só que eu já sou um pouco mais tropicalista nisso, né? Eu acho que nós tínhamos que adotar o Halloween como se fosse nosso e introduzir nesse Halloween personagens brasileiros, por que não?
Claro.
Que falam do folclore, né?
Folclore, já que em vez de criar um dia do folclore que ninguém comemora realmente.
Eu já acho
que
ótimo.
O Halloween tem essa força cultural via essa pseudo-colonialismo que todos falam, adota-se e recria-se o Halloween. E por falar em Halloween, quem são seus filmes favoritos? Quais são os seus filmes favoritos para essa semana?
Olha, são vários, né? Porque eu comecei a gostar de cinema por causa do cinema de terror. Assim, desde quando eu era criança, eu via alguns filmes de terror escondidos ali dos pais e tal. E eu comecei a ver o cinema, a gostar de cinema por causa dos filmes de terror dos anos 90, principalmente. Mas eu destaco, né? A gente vai se aprofundando. Eu destaco um diretor que eu gosto muito, inclusive ele foi objeto de pesquisa no meu TCC, na faculdade, que foi o Jorge Romero. Que ele foi o cineasta assim, responsável por introduzir os zumbis canibais no cinema.
Que apesar do sobrenome, ele é norte-americano, isso?
Norte-americano, isso. Ele é de Pittsburgh. Ele foi em 1968 que ele fez A Noite dos Mortos-Vivos, que é um grande clássico.
Um dos melhores filmes, né, de terror da história.
É um dos mais aterrorizantes, na minha opinião, sem dúvida. Sim. E ele que introduziu essa questão dos zumbis canibais. Antes não era, antes os zumbis eram só aqueles seres rastejantes, meio cambaleantes.
Não adianta você fazer o gesto.
O ouvinte, ele não tá te vendo.
Nós estamos na rádio, não
tá. É, então, mas são aqueles seres cambaleantes, assim, meio sem noção, e que fica falando...
Eram lentos.
Só querendo comer cérebro. E tal. Mas e agora esses são canibais mesmo que gostam de carne humana. Foi o Romero que introduziu isso no cinema e isso tá aí até hoje, né? Walking Dead, etc.
E ele teve duas sequências, né?
Teve duas sequências muito boas também. Ele não perdeu o tato, assim, não se vendeu pra Hollywood, digamos. É o que eu acho bacana isso no Romero também. Ele permaneceu fiel, assim, às ideias dele e tal.
E fez filmes de zumbis até agora, né? Nos anos 2000 e tudo mais, né? É. Quer dizer, não é um diretor que ficou lá atrás no tempo, né? Ele fez muita coisa recente.
Não é um diretor de um filme só.
É, exatamente.
Uhum. E você, Cibele, o que você destacaria?
Ai, gente, eu sou fã, e isso já foi motivo de chacota pelos dois neste programa. Eu gosto de A Hora do Pesadelo, né? Fred Krueger é um personagem, pra mim, emblemático.
Traumatizou a Cibele quando era criança, de uma forma...
Tenho a coleção completa da obra A Hora do Pesadelo.
Você tem a coleção completa?
Tenho! E eu acho, assim...
Basta o número um, primeiro.
E eu acho, assim...
O 3 é legal também.
Tem alguns ali.
Para.
Eu acho apavorante a ideia de você não poder dormir. De alguém te matar em sonho. Não, ainda mais eu que amo dormir,
falar a verdade,
sabe?
Né? A ideia, né?
É genial.
A concepção
é muito boa.
Muito interessante.
E o Fred Krueger é um dos vilões mais legais, né?
Sim, eu acho que o personagem é muito bem construído. Queimado, com aquelas garras. Não, eu acho um personagem, assim, bastante marcante pra mim. É dono da melhor franquia, assim, afetiva, né? Mas nada supera O Exorcista.
O Exorcista como
o maior filme de terror aí da história.
Ah, O Exorcista realmente marcou época, né? Me lembro que na década de 70, quando esse filme estreou, a censura era bem diferente, né? E os pais iam falar desse filme longe das crianças, né? Hoje qualquer criança entra na internet já viu, se bobear, viu o filme na íntegra,
e
né?
E nem acha tão grande coisa assim de assustar, né? Porque já tem tantas coisas depois disso.
É, pior, a vida às vezes pior. A vida tá mais assustadora do que o Exorcista.
É verdade.
Mas foi um filme que marcou a época e é um clássico, realmente é um clássico. Eu acho que os efeitos especiais, muito ainda artesanais, né?
Sim.
Né? Aquela coisa da maquiagem. E acho que interessante esses efeitos, porque ele realmente é medronto.
Sim. E o elenco muito bem afinado ali, né?
Tinha grandes produções. O terror é considerado na década de 70. Tivemos produções com grandes artistas, um cast muito legal.
Não era tão pasteurizado igual hoje, né? Que virou
Da década de 80 pra cá começou a piorar.
Aqueles slashers adolescentes, né?
Moralistas na parte.
Sim.
E eu concordo contigo com o Exorcista. Eu sou fã do Iluminado, sou daqueles que tem um blog chamado Overlook, que é o nome do hotel. Dentro desse blog você tem todas as curiosidades. Tem esses caras que são meio malucos, são meio fanáticos, descobrem coisas lá que nem o próprio diretor imaginava que queria dizer alguma coisa, né? Você descobre que aquele banheiro do hotel Iluminado, onde ele encontra aquela mulher, depois vira uma velha, não tem papel higiênico, então eles ficam toda hora...
várias teorias, né?
Várias teorias da conspiração, as ideias todas, né? O número do apartamento e tudo mais, né? E até a decoração do set ali, achei interessantíssimo. Mas é o Iluminado, eu acho que é um grande filme de terror também, de tudo, não, maior, né? Eu citaria outros clássicos também, menos cotados, né? Os filmes da Universal, os monstros da Universal, principalmente os primeiros, né? A Hammer também, que é uma produtora inglesa, que na década de 50 e 60 fez alguns clássicos aí também.
Você iniciou o programa falando da questão de trazer o Halloween para o Brasil, acho que vale a pena citar o Zé do Caixão também.
Zé, né? Do Caixão, A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Esta noite encarnarei no seu cadáver, né? Eu estava assistindo outro dia esse último filme e realmente lembra muito aquelas histórias de fazenda, que é alguém da fazenda, alguém mais velho, vem contar para as crianças, né? Tem essa lenda assim. Acho que é muito interessante. Acho que a questão do medo desde a infância, se você saber trabalhar bem isso aí, ele pode ser bem didático. Você não pode apavorar, né?
Quando você fala de desde a infância, tem um filme que eu acho que apavorou a nossa geração aqui em mim e do Elton, que foi O Brinquedo Assassino, o Chuck. O filme, ele é trash pra caramba.
Medonho.
Assim. Ele é medonho, mas ele consegue ser assustador pra uma criança, sim, né? E aí fez muito sucesso, né? Eu pergunto, e quantos filmes tem? Sei lá, 5?
Acho que mais. Ele até casou, tem até um filho, ele fez, então... constituiu família, o Chuck, né? Isso que é mais assustador ainda.
Teve a noiva do Chuck, o filho do Chuck.
Mas foi, assim, assustador. Pra uma criança ver um boneco matando.
E o Silvio Santos passava no SBT, esse filme.
Eu vou confessar, já que a Cibele falou que tem uma franquia que é muito questionada, né? Eu tenho uma franquia também que eu coleciono, que é do Amityville. Essa aí eu tenho lá.
Eu só vi o primeiro Amityville.
O primeiro de 79.
É 79. Bom.
Uhum. É bom, ele é bom.
E a história é verídica, né?
Não, não é questão de ser verídica. A gente pode até conversar sobre isso
no,
aí.
No
é.
Outro.
Na verdade, sim. É verdade, sim, que o cara foi lá, matou a família toda, né? Ele foi preso, só que o advogado de defesa dele alegou que ele matou porque está em insanidade. E que ouvia vozes. Entendi. Como o novo comprador também estava endividado, houve um acordo entre o advogado e o novo comprador para que ambos falassem a mesma história. Uhum. Que a casa tinha alguma coisa que não batia legal, né? E isso foi depois desmistificado. As próprias pessoas que participaram dessas conversas viram que era tudo um golpe mesmo, assim, meio publicitário da casa, né?
Tanto é que bem feito, né?
Eu não sabia.
E tanto é que quem mora ainda hoje na casa lá diz que nunca viu nada, né?
Não
viu fantasma nenhum. Vê, muito curioso lá. Tem brasileiro lá que vai pra Amityville, vai tirar foto em frente à casa. Tenta entrar na casa achando que pode entrar, achando que tem intimidade depois da franquia. Né?
Pra quem quer conhecer, tem o Amityville, o primeiro de 79, no Netflix, na Netflix.
Boa dica. É. Não vejam a refilmagem, é terrível.
É terrível.
É ruim mesmo. Essa eu vi também. E ficamos por aqui, então.
Mas vamos terminar bem essa história, né?
Com o quê?
Halloween, John Carpenter. Outro clássico. Esse te digo que é obrigatório.
Essa musiquinha, quando começa a tocar, dá até arrepio, gente.
Com certeza.
E composto pelo próprio John Carpenter. Né, o próprio diretor.
Ele lá no piano, tá.
Bons sonhos pra todos.
Até semana que vem.
Tchau, tchau.